Quero saudar os irmãos e as irmãs com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.
Amém.
Glórias a Deus que te trouxe até aqui, que te possibilita estar na casa do Senhor. Você venceu dificuldades, você venceu a vontade sua de ficar em casa. Não vamos ser hipócritas, é muito mais cômodo a gente ficar num sofá vendo uma televisão sem compromisso do que realmente você despender uma distância menor ou maior, independe. Mas você vencer isso em prol de você estar na casa do Senhor. A palavra de Deus diz que é melhor estar na casa do Senhor do que em mil outros lugares. Não é o que a maioria acha, não é o que a maioria pensa, mas se você está aqui, você tem priorizado a palavra e a vontade do Senhor, e eu glorifico o Senhor por isso. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 7. Evangelho de João, capítulo 7, nós estamos avançando rapidamente nesse capítulo, porque tem muitas informações meio que acessórias. E aí eu me deparo, eu gasto um pouco mais de tempo em versículos que têm um pouco mais de ensinamento teológico. Tá? Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema Jesus conhece os nossos corações. Se tem algo, se tem alguém que conhece a mim e a você, é Jesus Cristo. Não adianta você se esconder na tua religiosidade, no teu vício, nos seus pensamentos. Ele conhece os nossos corações. Multidões têm se declarado do Senhor Jesus Cristo. Outro dia vi um prefeito que entregou a chave nas mãos de Jesus. Um ato simbólico bonito, mas eu não sei se tem muito efeito isso. Na época que a gente trabalhava com batalha espiritual dentro de uma linha não ortodoxa, a gente entendia isso como uma coisa, como uma grande vitória. Hoje eu olho de uma maneira diferente. As pessoas, elas têm entregue as suas vidas para Cristo, têm entregue cidades para Cristo, a gente não vê mudar nada. As coisas continuam só piorando. As promessas são feitas, lágrimas correm os rostos e nada muda. Em especial após uma semana de carnaval, em que multidões se consagram e se entregam a Jesus Cristo em retiros, muito do que foi prometido nesses dias espirituais caem por terra numa segunda-feira. Quando você entra no mundo real, você se encontra numa situação que, se a palavra ela não é firme no seu coração, você cai. O versículo que nós temos na semana passada é João 7,7, que diz: o mundo não vos pode odiar, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho de que as suas obras, elas são más. O Senhor, ele fala para os discípulos, fala para os homens que estão ali e diz: as pessoas me odeiam, as pessoas, elas vão te odiar, porque a minha presença mostra que as suas obras são más. A palavra de Deus tem esse tipo de característica. Quando você se depara com a palavra de Deus, é apresentada as suas obras, é apresentado o seu coração, no que você tem acreditado, no que você tem desejado, o que você tem ansiado, quais são os seus valores. Nunca o nosso Brasil teve tantos cristãos professos. Se você for olhar censos, você vai ver que a maioria esmagadora de pessoas que se declaram cristãos não são tão cristãos assim. Poucos são cristãos verdadeiros, pessoas que realmente tomam o evangelho nas suas mãos e decidem viver da forma que ele assim determina. Jesus observava as pessoas e podia contemplar o que realmente movia os seus corações. Ídolos criados por eles mesmos para satisfazer o desejo dos seus corações. Nós não temos imagens de escultura nas nossas paredes. E nós olhamos para os nossos irmãos católicos e falamos: eles estão com idolatria. E realmente estão. Mas nós, numa condição semelhante, nós adoramos ídolos que nós mesmos criamos. Ídolos da família, ídolos do trabalho, do ministério, ídolos que nós adoramos. Estamos nós realmente à busca de Cristo? Essa é a pergunta que eu deixo da semana passada para você. Você está atrás do quê? Do que você está atrás? Você realmente está em busca de Cristo? A palavra de Deus hoje tem como título: onde estará Jesus? As pessoas, elas perguntam: aonde está Jesus? Igrejas afirmam: não, Deus, ele está na minha igreja. A minha igreja, ela está nas mãos de Deus. É aqui que Deus age, é aqui que Deus cura, é Deus... Aonde estará Jesus? Será que Jesus, ele está em templos feitos por mãos humanas? Será que Jesus Cristo, ele habita na minha vida, na sua vida? Evangelho de João, capítulo 7, verso 1 em diante. Evangelho de João, capítulo 7, verso 1 em diante. Passadas essas coisas, Jesus andava pela Galiléia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus chamava de festa dos tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixe esse lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que tu fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público, e contudo realize os seus feitos em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho ao seu respeito de que as suas obras são más. Subi vós outros à festa, eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhe estas coisas e continuou na Galiléia. Mas, depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde estará ele? E havia grande murmuração a respeito dele entre as multidões. Uns diziam: ele é bom, e outros: não, antes engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente por ter medo dos judeus. Palavra do Senhor, amém? Senhor Deus, mais uma vez temos o privilégio de ler a Tua Palavra. A Tua Palavra que é viva e eficaz, e mais cortante do que uma espada de dois gumes. Peço, Pai querido, que sobre nós venha o Teu Espírito de entendimento, que nós possamos, Pai querido, ouvir a Tua voz em meio às palavras que vão ser faladas. Que nós possamos escrever na tábua dos nossos corações instruções para que nós venhamos a confrontar o nosso próprio ser e nós venhamos a nos arrepender dos nossos maus caminhos. Possamos, Pai querido, tomar uma nova decisão e mudar, Pai querido, o nosso jeito de ser. A mim, Pai querido, que falo aos teus filhos e às tuas filhas, eu peço a capacitação. Que o Senhor, Pai querido, não olhe para a minha vida, não olhe para a pecaminosidade do meu ser, mas que o Senhor possa me usar nesta noite como instrumento da tua vontade, é que eu te peço, em nome de Jesus.
Amém.
Aonde estará Jesus? A oposição entre a instituição judaica e Jesus o faz perseguido de morte. Os homens, os líderes religiosos, odeiam a Cristo. Mal iniciada sua atividade ministerial com o povo, e os dirigentes judeus já o consideram um perigo, porque ele é diferente. Ele não é como os outros. Para o momento, Jesus se mantém na clandestinidade. A situação em torno dele é de crise, descrença e perseguição. Todavia, Jesus não mudou a sua atitude. Jesus Cristo não era alguém que mudava o seu comportamento porque as pessoas falavam ou porque a situação ficava complicada. Ele não dá importância aos convites ao brilho mundano. Homens e mulheres pretensos de Deus são atraídos por luzes e se deixam envolver. Jesus Cristo não. Pelo contrário, Jesus denuncia a maneira perversa de agir na sociedade. E quando você faz isso, a perseguição que era sobre Jesus é sobre a sua vida. Enquanto você acha que está tudo bem, está tudo certo, enquanto você acha que não tem nenhum tipo de problema, em que as dificuldades, as diferenças sociais, elas são assim mesmo, já que eu estou numa posição confortável, ninguém bule com você. Nem lembro que região do país usa essa terminologia, bulir. Mas ninguém mexe com você. Mas quando você começa a se colocar numa posição de acusador, de apresentar que as coisas estão erradas, você se torna um perigo para esta sociedade. Sua própria presença e atividade em favor dos fracos são a censura mais eficaz da opressão que o sistema exerce sobre o povo. Eu não estou falando de você subir em palanque. Eu não estou falando de você se candidatar a deputado. Nós estamos com as eleições aí em 2018. Eu não estou falando disso. No lugar onde você está, no lugar onde você trabalha, onde você vive, no meio da sua família, no meio dos seus amigos, no meio das pessoas com qual você estuda. Quando você se coloca numa posição de sob a rocha, quando você começa a apresentar conceitos que são contrários a essa sociedade, as pessoas te olham de uma maneira diferente. Primeiro versículo que nós vamos meditar está em João capítulo 7, verso 8, que diz: subi vós para a festa. Quanto a mim, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Jesus olha para os discípulos e diz: bom, vocês vão, eu não vou agora. Não é a minha hora. Depois de explicar-lhes as razões que tem o mundo para odiá-los, Jesus, ao dizer que subam para a festa, ele lança no rosto daqueles homens que eles são cúmplices daquele sistema opressor. Jesus Cristo não está só mandando eles, está apresentando para eles que eles são cúmplices. Ele, porém, não vai naquele exato momento a uma festa, entre aspas, dos judeus ou dos dirigentes judeus. Virá o seu momento e ele celebrará a festa, mas no momento designado pelo Pai. É algo que eu tenho me deparado com o aconselhamento bíblico muitas vezes, em que as pessoas, elas querem fazer o seu desejo, a sua vontade, e é o que a psicologia ensina. A psicologia fala que você tem que fazer a sua vontade. Você não tem que pensar no outro. Se o outro está te oprimindo, você coloca ele de lado e você segue o seu caminho. Não é o que o cristianismo diz. João 7, 37 e 38. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, no seu interior fluirão rios de água viva. Jesus Cristo não vai na festa, nós vamos analisar esses versículos mais à frente. Ele não vai à festa para festejar, mas ele era festeiro, ele era alegre. Mas ali ele estava para ensinar. Jesus Cristo sabia que há momento para todas as coisas, e é algo que você tem que buscar na sua vida, o tempo para cada coisa. Se você fizer algo adiantado, você faz errado. Se você fizer de uma maneira atrasada, você também faz errado. Pastor, como saber esse timing? Como saber esse momento? Não há aquela possibilidade que a gente coloca lá na cozinha, lá aqueles bichinhos lá como cronômetro, aí chega uma hora que é hora de desligar o fogo, desligar a hora de fazer alguma coisa, ou toca, bim, bim, bim. Não tem isso. Isso é desenvolvido com comunhão do Espírito. Para você saber o momento de você ir e o momento de você ficar. O povo de Israel no deserto, ele vivia nesse contexto. Depois que eles saíram do Egito, montava-se o tabernáculo e enquanto a coluna não se movesse, eles continuavam parados. Um ano, dois anos. E nós, nesse tempo de globalização, de WhatsApp, mensagem, tudo rápido, a gente tem dificuldade de esperar. A gente tem dificuldade de aguardar. E aí quando eu vejo a situação aí que Sebastião, Diene e Rosângela compartilharam, da B ter ficado para trás, ela soube esperar. Ela não se desesperou. Uma criança, 12 anos, 13 anos, uma situação ali fora do seu contexto de vida, ela poderia ter ficado apavorada. E Sebastião e Rosângela, quando falam, Diene, quando falam dela, ela voltou muito tranquila, ficou esperando ali, porque foi o comando que foi dado. Ela soube esperar. Se ela entrasse num outro vagão, se ela tivesse procurado alguma coisa, podia ter se perdido. Ela soube esperar. Nós temos que aprender a esperar. A sua festa, A festa de Jesus Cristo é se entregar em favor de muitos, como sacrifício para cumprir os desígnios do Pai. Ele não subirá ao templo até que estejam festividades perto do fim. Não será para participar das celebrações, e sim para ensinar. Sua presença e suas declarações provocarão grave conflito que chegará até o tempo de ele poder ser, inclusive, apedrejado. João capítulo 2, versos 23 e 24. Não é esse versículo. Está faltando ele. João 8,59 diz: então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Vai haver o templo na sequência do texto, depois do capítulo 7, lá no versículo 8, que aqueles homens se levantam e pegam pedras e decidem apedrejar Jesus. Nós temos que eliminar essa ameaça, nós temos que eliminar este perigo. Enquanto estamos vivendo no curso desse mundo, pouco pode nos afligir na área espiritual e de relacionamento humano. Porém, quando nos posicionamos como cristãos, a batalha, ela se inicia. Você quer moleza? Você quer tranquilidade? Continue não fazendo nada. As pessoas, elas não vão mexer com você. As pessoas vão achar que está tudo certo. Parece que você é do mesmo grupo. Parece que você é uma pessoa igual às outras. Aquela historinha me vem à cabeça agora do patinho feio. E o patinho, ele está lá no meio dos outros patinhos e ele é diferente. Os patinhos colocam ele de lado, não querem andar com ele. Até que um momento ele cresce e ele vira um grande cisne. As pessoas, elas têm um incômodo com coisas diferentes. O irmão Paulo estava compartilhando comigo que ele foi dar uma palavra numa igreja, e quando ele falou para as pessoas olhavam para ele como se ele fosse um extraterrestre. E ele falou apenas versículos bíblicos, falou coisas conforme a palavra, mas as pessoas, elas não estão acostumadas com isso. Para elas é uma afronta. Para elas, você falar da palavra verdadeira de Cristo é algo que incomoda. Marcos capítulo 13, verso 12 diz: um irmão entregará à morte outro irmão, e pai ao seu filho. Filhos haverá que se levantarão contra pais e os matarão. É uma realidade do fim dos tempos. Quando os discípulos chegam para Cristo e falam assim: quando que vai ocorrer essas coisas? Vai ter uma escuridão, vai cair um meteoro, vai aparecer um monstro. Jesus olha para eles e fala assim: irmão entregará à morte outro irmão, pais entregarão filhos e filhos entregarão pais, filhos se levantarão contra os pais e os matarão. O sinal do fim dos tempos não é sinais milagrosos e miraculosos, como também haverão, mas é muito mais a indisposição familiar. E aí ele fala de pai e filho, que fala que é o elo mais próximo. Está falando de sangue, está falando daquela importância, daquele amor, daquele zelo, daquele cuidado que nós como pais temos e mães temos com os nossos filhos, que se a gente tiver que tirar a roupa do nosso corpo para os nossos filhos, nós damos, porque nós queremos o melhor para eles. Tem uma propagandinha que passa na Antena 1, na rádio, em que ele fala assim: se o filho caiu, ela ajuda. Se o filho está tomando um sorvete e caiu a bola de sorvete, filho, pega o meu. É assim que os pais agem. E essa situação aqui está mostrada que quando você se coloca na posição de um cristão, você é perseguido. João capítulo 7, verso 9 e 10. Deixa eu ver se eu acho o texto onde eu estou. A gente acha que faz o negócio direito, mas 7, 9, olha onde ele está. 7, 9, 10 diz: tendo dito isso, permaneceu na Galiléia. Mas depois que seus irmãos subiram para a festa, ele também se pôs a caminho, não publicamente e em oculto. Não se engane por esse versículo 9, 10 dizer algo que logo que Jesus no versículo 8 disse que não iria. Parece que Jesus ficou esperando assim na esquina. Quando os discípulos viraram a esquina, ele foi. Não é bem assim, tá? Não é bem assim. A resposta de Jesus aos seus irmãos não é que esse esteja planejando ficar na Galiléia para sempre, mas que porque sua vida é regulada pelas ordenanças do Pai Celestial, ele não subirá até que o Pai assim o determine. Não se pode permitir o conselho dos ímpios que estabeleça o caminho de Cristo, e nem o meu e o seu. Muitas vezes nós vamos consultar pessoas que não são cristãs como agir e como proceder. E a Bíblia, ela rejeita esse tipo de comportamento. Salmos capítulo 1, verso 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Um versículo que faz uma referência clara à situação de Roboão, filho de Salomão, quando ele é interpelado por Jeroboão, que era uma pessoa que estava representando o povo de Israel, pedindo que ele desse uma aliviada. Roboão, ele vai com os anciãos e pergunta: o que eu devo fazer? E os anciãos olham para ele e falam assim: olha, atende o que ele está falando. O teu pai, ele foi muito pesado nos impostos, mas ele sai dali, em vez de seguir os conselhos dos anciãos, ele pega e para com os amigos, numa roda. É o contexto de Salmos 1. Ele ouve esse conselho dos ímpios, ele se senta e ele coloca em prática. O resultado disso foi que as 12 tribos de Israel, elas foram rompidas. Simplesmente porque o conselho não foi tomado segundo a vontade de Deus, e sim segundo a vontade dos homens. A ação posterior de Jesus, não imediata como parece, não foi algo que aconteceu no estralar de dedos, pressupõe que o Pai, ele deu algum sinal a Jesus e disse: agora é a hora, agora é o momento. O evangelista aqui põe diante dos nossos olhos os parentes de Jesus Cristo, os quais, em concordância com os costumes comuns, pretendiam cultuar a Deus, porém desfrutando da boa amizade com os incrédulos, e por isso andavam sem qualquer atenção. E eu pergunto para você: há problemas em ter amigos incrédulos? Há problema em você participar de um círculo de amizade que tenha pessoas que não sejam cristãs? Muitas pessoas dizem que sim. Muitas pessoas acham que ser cristão é você se afastar de tudo, e não era como Cristo agia. O que acontece é que você não pode comungar e compartilhar do que eles pensam, mas conviver sim. Nós somos sal da terra e luz do mundo. Nós estamos no lugar que tem enfermidade. O lugar da igreja é o lugar onde há doentes. Não tem nenhum aqui, sequer, a começar por mim, que tem um grau de santidade tal que nós não mereçamos ser chamados de doentes. Todos nós somos doentes. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Enquanto você olha eu aqui de terno não, de gravatinha, ou eu olho você e bonitinho, parece que você é lindinho, fofinho e cheiroso. Quando você olha o teu interior, é que a coisa complica. Quando você olha o meu interior, é que a coisa complica. Eu já falei para você: quer conhecer quem é Paulo na intimidade? Pergunta para Rosângela. Ela vai dizer para você como eu sou no dia a dia. E as pessoas, elas têm essa máscara religiosa como se fosse a coisa mais importante. E não é. E não é. Nós podemos e temos que ter amigos incrédulos, mas nós temos que entender que nós não podemos comungar das coisas que vão contra a palavra de Deus. Tenho apreço pelo nosso irmão Walter, mas eu não comungo com ele com o vício da bebida. Quer sentar? A gente senta e conversa. Quantas vezes a gente sentou ali? Sebastião já sentou e conversou ali. Nós o temos em estima, mas não comungamos. Sabemos que isso é um erro e é uma falha, e está consumindo a vida dele. Mas não quer dizer que eu vou rejeitar. As pessoas têm esse tipo de comportamento na igreja. Não, a pessoa está com dificuldade. Não entra, não. Como se fosse contaminar alguma coisa. Não contamina nada. Todos nós aqui somos doentes. Todos nós carecemos da glória de Deus. Em contrapartida, João põe diante dos nossos olhos o próprio Cristo, que é odiado pelo mundo, que entra secretamente na cidade, até que pela necessidade do seu ofício venha se mostrar de uma forma pública. Jesus Cristo, ele só subiu porque fazia parte do seu ministério, foi comissionado pelo Pai por causa disso. Mais triste do que viver separado de Cristo é viver uma paz que busca um preço tão elevado que nos leva a afastar dos filhos de Deus, do Filho de Deus. As pessoas, elas acham que o pior não é viver separado de Cristo, mas elas vivem um cristianismo religioso que não tem nada a ver com o cristianismo verdadeiro. Apocalipse capítulo 3, Versos 14 e 17 diz: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço suas obras, não és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz e sim miserável, pobre, cego e nu. Às vezes as pessoas estão dentro da igreja e acham que não precisam de nada. Eu não preciso de Cristo, eu não preciso de provisão, eu não preciso de coisa nenhuma. E essa igreja agia dessa maneira. Eles tinham cultos regulares. Era uma igreja que aparentemente era uma igreja rica e abastada, mas o recado que vem para aquela igreja é: eu estou para vomitar vocês. Condição financeira não define o seu cristianismo, a sua moral não define o seu cristianismo, apenas uma vida rendida aos ensinamentos do Senhor define quem você é como cristão. Pior que não ser cristão é viver achando que apenas devido a práticas religiosas, boa condição financeira ou alta posição social nos condiciona a sermos aprovados por Deus. O dia do juízo se revelará extremamente triste, em especial, não para os não cristãos, mas para os religiosos. Mateus 7:21 diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Momento de tristeza. Momento de tristeza. Pessoas que frequentaram igrejas, pessoas que tinham ministérios, que tinham obras, faziam e aconteciam, mas não conhecem Cristo. Fazem por motivações diversas. João capítulo 7, verso 11. No decurso da festa, os judeus o procuravam-no e diziam: onde estará ele? Que é o título da nossa palavra. Aqueles judeus falam assim: aonde estará Jesus? Onde está ele? As festividades começaram e Jesus não aparece. Não se deixa ver em público. Os dirigentes, eles estão preocupados porque as confusões que eles tiveram com Cristo foram em meio a festas. Por exemplo, uma Páscoa. João capítulo 2, versos de 13 a 16, em que Jesus Cristo entra naquele templo, vê aquela situação, se indigna. Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa do meu Pai casa de negócio. Os judeus estavam preocupados que no meio da festa Jesus Cristo iria entrar e ia criar um barraco. Agora os judeus fazem buscas a fim de se apoderarem de Jesus, se ele se apresentasse na capital. Há uma diferença entre os judeus, que eles estão falando agora, e a multidão que vai aparecer depois. Esse primeiro grupo de judeus são autoridades. São pessoas que controlam as festas para que eles sejam beneficiados de uma forma pessoal. Devemos entender que a busca desses judeus não era para aprender de Jesus, mas era uma busca hostil. Eles esperam que a ocasião da festa fará com que Jesus saia da Galileia e possa chegar ao alcance deles. Eles queriam pegar Jesus e queriam matá-lo. Seria uma grande oportunidade que eles teriam de alcançar Jesus. Aqui temos que considerar também qual era a condição da igreja que estava nascendo. Entenda que a igreja estava nascendo no meio dessa confusão toda. A igreja, ela estava começando a aparecer. Os discípulos, eles começavam a ver uma realidade de uma forma diferente. Como as nossas crianças foram lá na rodoviária, os discípulos, eles começavam a ver aquela festa com outros olhos. Os judeus naquele tempo suspiravam pela redenção prometida como seres famintos. Não se engane. Os judeus, eles estavam desesperados aguardando o cumprimento das profecias. Eles não aguentavam mais ficar sob a opressão do Império Romano. E eles precisavam do Messias. Só que o Messias, quando vem, vem num formato diferente e eles não o aceitam. Eles não desejam esse tipo de Jesus. Pastor, essas pessoas, elas foram cruéis. Nós agimos da mesma maneira. Quando você se ajoelha, quando você eleva suas orações aos céus, pedindo que Deus haja em seu favor, e Deus age, você não aceita. Eu não aceito. Deus, faz a tua vontade. Faz isso, Senhor. Abençoa. Senhor, cumpre o teu desígnio na minha vida. Quando Deus cumpre, nós reclamamos. Nós achamos ruim. Não, Jesus, você não entendeu muito bem o que eu queria. O que eu queria não era isso. E o que eu queria era uma coisa bem diferente. Eu não aceito isso. Está amarrado. Como que nós podemos amarrar a vontade de Deus? Como que nós podemos confrontar esse Deus? Mas as pessoas confrontam. As pessoas falam assim: eu não aceito que isso venha de Deus. E aí, quando a pessoa recebe um recado que é consoante ao seu coração, é ótimo. Eu tenho feito meu curso lá de capacitação, um curso que o irmão Paulo já fez, e nós estamos falando sobre... pode parar, Edilene, não dá mais água, não. Ele pediu? Senão é muita água, tá? E aí, dentro do conceito de casais, fala-se muito sobre o divórcio, sobre casamento. E as pessoas cada vez mais têm recebido essa palavra: não está bom, separa, como se fosse uma coisa vinda de Deus, e não é. Entristeci muito essa semana com a notícia de uma separação. Ah, estou bem. Ele está bem. Foi uma coisa de comum acordo. Nunca um rompimento como esse é uma coisa tranquila. Quando tem filhos, então, a coisa é pior ainda. A aliança que é feita com Deus, ela é quebrada. E há toda uma sequência de consequências em que as pessoas não pesam, porque o desejo delas é fazer a sua vontade. Mas eu sou cristão. Acho que foi a Lurdinha que postou lá no grupo. A primeira igreja inclusiva lá do Rio de Janeiro. E os homossexuais lá: não, aqui nós somos amados, aqui nós podemos fazer. Como eu estou feliz em glorificar a Deus. Que Deus? Não, mas eu não quero saber que você venha falar do livro de Romanos. Eu não quero que você fale de Deuteronômio. Não. Essas páginas não fazem jus ao amor de Deus. E eu vou cultuar Deus na igreja que eu quero, porque falo o que eu aceito. Eu não tenho que mudar. Simplesmente eu acho uma igreja que eu me adapto. Se eu tenho problema de álcool, eu acho uma igreja em que as pessoas, na sua grande maioria, têm esse problema e está tudo certo. E aí, nós vamos tomar a Santa Ceia. Ah, não, a Santa Ceia é uma coisa do passado. Agora nós vamos servir a Santa Ceia com hambúrguer e Coca-Cola. Não, a juventude, ela precisa dessa mudança e essa transição. Aonde está isso na Bíblia? Não, a Bíblia não importa. Quando você começa a se posicionar, você entra em guerra e em batalha. Eu não estou brincando da Coca-Cola e do hambúrguer, não. É verdade, tá? Os judeus, naquele tempo, suspiravam pela redenção prometida, mas eles não queriam a manifestação verdadeira de Cristo. Romanos 12, 2. Opa, cadê? Romanos 12, 2. Bagunçou tudo. Deixa para lá. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a minha boa vontade. A vontade que é agradável a mim e perfeita a mim. Não! Agradável e perfeita a Deus. Você é servo, não é? E aí nós temos essa figura servo. Parece que é um homem, entendeu, com a gravatinha borboleta, uma camisa branca, uma calça preta, em que ele vai com uma bandeja de prata. Serve não. A figura aí é um cara com roupas maltrapilhas e com uma bola de ferro no pé, escravo. Não tem vontade. A boa, perfeita e agradável vontade é de Deus e não sua, não é minha. E as pessoas não querem esse ensinamento. Eu quero é a minha vontade. Eu quero o meu desejo. Em versículos anteriores, aqueles judeus cochicharam secretamente, o que é uma indicação da tirania que os sacerdotes e escribas exerciam sobre eles. A multidão tinha medo de falar. Hoje, no meio cristão, muitas pessoas têm medo de falar. Eu dou aula de teologia em alguns lugares e as pessoas, elas falam da opressão que é viver sob debaixo de uma autoridade pastoral que não é uma autoridade pastoral verdadeira, em que a pessoa, ela te oprime. Se você não vier em 10 cultos na semana, você vai para o inferno. E se você falar alguma coisa, você falou com o ungido do Senhor, você vai para o inferno. Terror, terror, terror. As pessoas não conseguem louvar, adorar a Deus sem estar debaixo desse peso. O povo judeu estava no mesmo contexto. João capítulo 6, verso 41 e 42 fala: murmuravam, pois, dele os judeus. Aqueles homens tinham medo, porque disseram: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eles não podiam concordar com Jesus, porque os judeus estavam de olho, os dirigentes estavam de olho naqueles homens. E se porventura eles aceitassem e acatassem, poderia vir uma pena muito grave. Cada 15 dias no culto de quarta-feira eu tenho trazido temas, já falei para vocês, sobre a oração pelas igrejas perseguidas. E as pessoas, elas têm perdido as suas vidas por causa disso. Vi ontem um filme sobre a situação das crianças do povo de Sudão. Morte. Crianças da idade do Arthurzinho, da Sofia, com armas nas mãos. E quando não são guerreiros, não são guerrilheiros, são violentados e são mortos e queimados. Uma realidade que não é a nossa realidade. Pessoas que, quando declaram-se seguidores de Jesus, perdem suas famílias, perdem seus empregos, suas casas, são expulsos de onde vivem. O nosso cristianismo é um cristianismo muito leve. Realmente é chocante a exibição, o fato de que essa igreja, que naquele tempo era a única igreja sobre a terra, ela é representada com um caos. Hoje a situação da nossa igreja não é diferente. É um caos. Pessoas adoram um Deus que não é o Deus das Escrituras. A religião hoje, ela está um caos. Os judeus, estando acostumados ao longo de 2 anos a ouvir a Cristo, perguntam sobre ele, porquanto ele não aparece segundo o seu costume. João 42,5: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Qual é o teu conhecimento de Jesus? Eu dei aula em Planaltina até o último sábado, não esse, o anterior, e eu tive um embate com alguns alunos, porque eu falei para eles que a teologia não era essencial para se falar da palavra de Deus. E as pessoas ficaram indignadas. Quer dizer que eu estou aqui por nada? Eu falei, não falei isso. Eu estou dizendo que você primeiro precisa desenvolver o amor em você. Se você tem o amor em você, você conhece o mínimo das Escrituras, você sim é capacitado a falar do amor de Deus. E aí eu trouxe uma série de figuras da Bíblia e algumas pessoas ficaram incomodadas. Porque não, eu tenho que ter teologia. Se eu não tiver teologia, eu não posso falar. E aí a pessoa começa a colocar empecilhos. Aí para eu falar, eu tenho que ter teologia. Aí depois eu tenho que ter um mestrado. Depois eu tenho que fazer um pós-doutorado. E eu tenho que fazer isso. E nunca vai a campo. Entenda que o cristianismo que você conhece, ele é suficiente para falar do amor de Deus. As pessoas que você tem no seu círculo de amizades, que convivem com você. Mas, pastor, eu não sei o que eu vou falar. A palavra de Deus diz que se você for colocado na presença de pessoas, apenas abre a sua boca e fala. Pode ser que você não tenha a melhor exegese, a melhor hermenêutica, você não saiba nem o que eu estou falando. Mas você pode ter certeza que aquelas pessoas podem ser alcançadas por um mínimo de cristianismo. O pastor irmão Paulo, ele falava que a igreja onde ele foi, a pessoa era bem humilde, tinha pouco conhecimento, mas estava lá. Enquanto isso, você fica buscando conhecimento e está aí parado. Quando se fala da igreja Assembleia de Deus, eu tenho um respeito enorme por ela. Porque às vezes as pessoas brincam, falam tal, mas em qualquer lugar que você vá, sempre tem uma Assembleia de Deus. Seja ministério A, B, C ou D. Se o cara pula mais do que devia, qualquer coisa, isso não importa. Mas está ali, falando, é um farol. Enquanto isso, Muitos cristãos que se dizem ortodoxos e religiosos, eles continuam nas suas coxas, parados, buscando mais e mais conhecimento. Jó dizia: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Essa falta de comunhão nutre neles e em nós dúvidas. Quando você não tem comunhão com Deus, você tem dúvidas. E aí, eu pergunto para você, como temos nos relacionado com Deus? Eu coloquei algumas opções para você. Opção A, apenas nos domingos. Esse é o seu relacionamento com Deus? Apesar de nós cultuarmos apenas no domingo, que é o dia do Senhor, como que é a sua vida de segunda a sábado? Você só tem um relacionamento com o Senhor nos domingos? Opção B, festividades. Quando tem festa, você vem. Quando tem festa, você entra em comunhão. Mas quando não tem, se marcar um churrasco, a Glendinha, eu já falei com a Rosângela essa semana, a Glendinha também falou comigo, a gente precisa marcar novamente um almoço. Faz tempo que a gente não marca um almoço, o social ele é importante. Mas você só vai vir no dia do almoço? Eu falo para a igreja, não estou falando para você especificamente. Opção C, você só se relaciona com Deus quando tem dificuldades. Enquanto está tudo bem, tudo bem. Quando a coisa pega, quando a coisa aperta, campanha. Eu vou pedir para os irmãozinhos orarem por mim. Eu vou buscar, eu vou ler. Opção D, apenas de maneira aparente ou religiosa. Eu não quero que ninguém olhe para mim e fale: ah, que isso, as pessoas têm que ver eu como um cristão. Eu tenho uma Bíblia, eu tenho um terno, eu tenho uma gravata. De domingo eu vou na igreja. Será que o teu cristianismo é um cristianismo religioso? E a última opção, opção E, nenhuma das anteriores. Eu não me relaciono com Deus de maneira nenhuma, mas eu sou cristão. Tá? As pessoas falam isso. Eu não vou na igreja, eu não leio a Bíblia, eu não oro, mas o meu Deus eu não largo. Tem uma pessoa que eu conheço que estava com problema de dificuldade, de depressão, e eu perguntei: como é que é? Como é que você está? O que está passando? Não, eu estou com muita tristeza, muito chateado, com depressão. É mesmo? Como é que você está com Deus? Firme. O meu Deus é tudo para mim. Meu Jesus está comigo. Onde você frequenta a igreja? Não, faz 4 anos que eu não vou. Que cristianismo é esse? Que cristianismo é esse? Feche seus olhos. Senhor Deus, temos vivido tempos de dificuldade no cristianismo. As pessoas, Pai, têm dito que Cristo está aqui ou está ali, e nós, na verdade, não temos encontrado o Senhor nas palavras dos pastores, nas palavras de homens e mulheres de Deus. As pessoas, elas falam e não praticam. E eu quero, Pai, que ele estabelecer um relacionamento com o Senhor. Eu quero, Pai, ter uma mudança em mim. Eu quero, Pai, me converter de todo o meu coração. Mas para isso eu preciso do Senhor. Não quero ter um relacionamento com o Senhor apenas nos domingos. Eu não quero ter um relacionamento com o Senhor apenas em festividades, nem em dificuldades, ou de uma forma religiosa. Mas eu quero ser um filho realmente, uma filha realmente, ao qual o Senhor tem prazer. Me ensina, Pai, a não ter um relacionamento com o Senhor apenas num dia, como o domingo, mas que eu possa, Pai querido, ter o meu devocional, ter um tempo na Tua presença, que eu possa crescer mais e mais no conhecimento da Tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.